Bom, gente, antes de começar isso aqui, eu queria só deixar minha gratidão às pessoas que me ajudaram, como está gravando e elas vão ouvir depois. Quero agradecer a Jéssica Mumford, que é psicóloga e psicanalista, integrante da nossa igreja. E eu também quero deixar o um agradecimento a uma pessoa que, na verdade, eu li um artigo dela, que é a Priscila Silveira, e é especialista em terapia cognitivo-comportamental. E quero dizer, gente, que inspirado, aliás, inspirado sem saber que seria inspirado em como na mecânica que as pessoas estavam fazendo, muita gente falou sobre algo que tinha especialidade, falou sobre alguma coisa que tinha convivência, e eu não fui por um caminho diferente. Eu vivo com ansiedade há mais de 5 anos da minha vida. Embora não seja especialista, eu acabo estando nesse meio e sabendo um pouco sobre o assunto. A princípio, vale a gente ressaltar que a ansiedade, ela não é um problema. A ansiedade, na verdade, é uma medida de proteção do nosso corpo. É como um medo da altura, por exemplo. Chegamos perto de algo, de um lugar alto, vemos que aquilo é perigoso para a nossa. É algo que pode prejudicar o nosso bem-estar físico e nos afastamos. Então, a ansiedade, ela funciona como um mecanismo de proteção para a gente. E isso, por exemplo, muitos de vocês já passaram por entrevista de emprego, provas importantes, e sabem que aquele frio na barriga nos traz benefícios ótimos. Por exemplo, quando temos essa ansiedade antes de uma entrevista de emprego, nós começamos a analisar o que vamos falar. Começamos a analisar o que não podemos fazer, o que devemos fazer, porque isso vai nos proporcionar um bem-estar. Eu acho que a pergunta que inicia a ansiedade em si foi é a seguinte: e se algo der errado? Então, basicamente, a ansiedade é um sistema de proteção do nosso corpo. Mas quando é que ela começa a ficar ruim? Bom, a ansiedade, ela tem a origem no mundo. O mundo é onde a gente vive, o mundo é onde a gente é da onde a gente depende de saúde. Nós tiramos do mundo o nosso bem-estar, tiramos do mundo nossas finanças, tiramos do mundo nossos relacionamentos, sejam eles fraternais ou afetivos. Então, do mundo é que surge a fonte da ansiedade. Russell Shedd, ele declara no seu livro, como O Mundo, a Carne e o Diabo, em que uma das fontes do pecado é o mundo, exatamente porque do mundo provém a ansiedade da nossa vida. E a gente também tem outro problema, né? Que o mundo, as pessoas do mundo, elas começam a se juntar numa ansiedade crônica, principalmente no século XXI. A gente está numa globalização muito grande. É a era da informação, a gente sabe de muita coisa, acessa muita coisa, é muito fácil saber o que está acontecendo na China, na Europa, no Ocidente, no Oriente. Então, por essa grande facilidade, é possível que a gente absorva mais do que o necessário e comece a trazer um problema comum para todo mundo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso diagnosticado pelos médicos, pelos especialistas. E o que seria isso? O transtorno de ansiedade generalizada é uma compulsão na preocupação, é um vício do futuro. Você se vicia naquilo que você vai viver. É como se você não pudesse viver um dia sem pensar no que vai acontecer no outro dia. É um ciclo vicioso. Você vive numa correria, porque se você não viver naquela correria, você vai sentir esse vazio. E é daí que surgem muitos sintomas. Por exemplo, essa ansiedade generalizada, que é mais comum do que parece, na verdade é um problema crônico de saúde pública, nos trazem problemas como, vamos dizer, sintomas, né? Insônia, nos trazem sintomas de tremores e outros sintomas que podem causar uma espécie de desconforto, né? E isso vai acabar com toda a produtividade, toda a nossa produtividade. Então, dito isso, eu queria que alguém abrisse o nosso primeiro texto, o primeiro texto que vamos ler hoje, em Lucas capítulo 10, E vai ler do versículo 38 ao 41, se alguém se disponibilizar.
Opa, Lucas 10?
Isso, Lucas 10, 38 ao 41.
Amém, igreja, vamos lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Amém. Lê o 42 para a gente finalizar.
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
Amém. Então a gente vê no início desse texto que Marta recebeu Jesus na sua casa. Então a intenção de Marta de maneira nenhuma era ignorar de Jesus. Marta, ela não pretendia rejeitar o mestre, mas Marta, ela tinha um senso de amor, ela tinha um compromisso tão grande em dar o bem-estar, que ela acabou esquecendo do mais importante, que sua irmã lhe deu de exemplo. Então, a nova intenção de Marta foi uma coisa que... O que Marta esperava? Marta esperava uma certa admiração, vamos dizer assim, porque... Poxa, minha irmã não está ali fazendo nada, e eu estou aqui fazendo todo o serviço para agradar o mestre. Mas Jesus, ele não pega no pé de Maria, ele pega no pé de Marta. A primeira lição que eu tiro daqui desse texto é que a ansiedade, ela traz distração e fadiga. E nem sempre isso é proposital, né? Na verdade, é algo que acontece inconscientemente. Vocês viram que precisou do mestre alertá-la. E qual é o grande problema dessa situação? É que como ela estava de fato querendo saber dos resultados, como ela estava preocupada com o que seria e não com o que já era, ela acabou se distraindo do presente. E é isso que acontece com a gente. A gente se distrai do presente. Eu acho que a maior dificuldade, tanto da juventude, principalmente da juventude atual, quanto de todas as classes, de pessoas de todas as idades, é viver no presente, né? A gente quer sempre viver um passo à frente, quer sempre saber o que está acontecendo. Porque o que já aconteceu, o que acontece, é chato. A gente quer a novidade, a gente incita a novidade, né? E, de certa forma, essa distração, ela também traz fadiga. Por que que traz fadiga? Porque você fica tão na frente, que aquilo ali parece que nunca vai acabar. Parece que nunca tá certo. Parece que nunca tá bom. Aquilo sempre precisa de mais, sempre precisa estar muito perfeito. Eu quero e precisa, mas não acontece. E aí isso traz uma fadiga. E quando chega essa fadiga, a pessoa vai se agravando, né? Os sintomas vão se agravando. E a pessoa começa a ficar desgostosa da vida. E aí se inicia um outro problema, já uma questão mais grave, que é a aflição. É claro, meus irmãos, que a aflição está longe de, que a ansiedade está longe de ser o único problema da aflição. Porém, ela é uma das causas. E qual o problema da pessoa? E aqui eu digo de modo geral, tanto da pessoa que é cristã quanto da pessoa que é ímpia, de qualquer ser humano, é que em meio à aflição, ela quer sempre ter a sensação de controle. O ser humano, ele quer ter controle sobre tudo. Então, ele quer se resolver. E como eu disse inicialmente, que a fonte da ansiedade vem do mundo, logicamente a resolução disso teria que ser no mundo, logicamente. Então, aí começam as tamponações, né? Eu amei essa palavra que eu aprendi com Jéssica. Obrigado, Jéssica. Mas começam as tamponações, as pessoas começam a tamponar aquilo que as aflige. E como que elas tamponam? Tamponam através de vícios, bebedices, né? Prostituição e outros vícios mais graves, tamponam com certeza através de atividades que parecem ser atividades saudáveis, serem atividades recompensadoras, mas na verdade são atividades que não estão sendo usadas pelo propósito certo. Pode ser assistir um filme, jogar videogame. E por que isso não é saudável? Porque isso também são vícios. Vícios que vão se agravando e tamponando. Então, funciona como uma panela de pressão. Você está com aquela aflição, você quer buscar recursos do mundo, e aí você fecha. A aflição está aqui dentro. Você fecha com bebedice. E aí vai ficando pressão. Aí passou, aí a pessoa já não está mais satisfeita com aquilo. Passa para outro tipo de vício. E aí aquilo só vai piorando o espírito da pessoa. E, no caso geral, a solução que muitos psicólogos arranjaram foi... muita gente trata a ansiedade com a terapia cognitivo-comportamental, que amplia a perspectiva do futuro da pessoa. E existem os psicanalíticos que adotaram a terapia verbal, né? Você fala, você localiza e você resolve através da reflexão. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? A princípio, nós precisamos ter consciência de uma coisa. Nós não somos desse mundo. Então a gente já tem uma grande vantagem sobre aqueles que estão, sobre os ímpios, aqueles que não têm o Espírito Santo no coração, aqueles que não reconheceram a Jesus como Salvador, aqueles que não têm esperança. Nós já temos a convicção de que não pertencemos a esse mundo. Então, se nós não pertencemos a esse mundo, nós não temos que depender dele para curar essas ansiedades. E, dito isso, eu deixo a seguinte pergunta. Como o cristão deve lidar com a aflição? Né? Aflição causada pela ansiedade. Ou, sou arriscado dizer que muitas outras aflições. Vamos deixar claro primeiro que é perfeitamente normal passar por esse tipo de problema. É muito comum passar pela aflição, porque passar por aflição não é pecado. E como que eu mostro isso? Através do exemplo de Jesus. Eu quero que outra pessoa, a Ingrid já leu, abra em Mateus 26 e leia do versículo 36 ao 39.
Mateus, você falou 26?
Isso, Mateus 26, do 36 ao 39.
Desculpa, não entendi.
Do versículo 36 ao versículo 39. Pode ler, Dada.
Um pouco enrolada. Fala de novo.
Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 39. Não, capítulo 26, verso 36 ao 39.
Tá, vamos lá, 36 ao 39.
Isso.
Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vos ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu pai, se possível, passe a mim, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Amém. Então, meus irmãos, vocês veem que Jesus, ele é um exemplo grande de angústia. Jesus, ele chegou a uma angústia tão grande que ele chorou, ele chorou até pelo que ele veio fazer na Terra. Jesus se preocupou por algo que ia acontecer futuramente. Então, Jesus passou por uma ansiedade. Trocando em miúdos, Jesus passou por uma ansiedade. Então, a ansiedade que Jesus passou foi a mesma que muitos de nós passamos, que foi a ansiedade por um futuro que aconteceria conosco, por algo que ocorreria com a gente. Mas no final, mesmo no final da angústia, ele diz a frase: não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero que agora a Daya Ingrid já leram. Pedro abre a Bíblia em Lucas 19. E Lucas abre a Bíblia em João. Em João 11. Já vou falar os versículos. Deixa Pedro se manifestar.
A partir de qual versículo, Davi?
Versículo 41. Você vai ler do 41 ao 44.
Diz o seguinte: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação.
Amém. Lucas.
Fala comigo.
Do versículo, João 11, do versículo 33 ao 36.
Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse?
Amém. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Alô? Então, a gente aqui tem dois exemplos interessantes. Primeiro, Jesus, quando visita a cidade de Jerusalém, Jesus, ele chora, mas dessa vez ele não está chorando por ele. Ele não está chorando por um futuro que o aguardava. Jesus, ele se angustia por um futuro que aguardava uma cidade. Um futuro de destruição. E assim, Jerusalém, com certeza, era uma cidade muito amada por Deus. Então, percebemos que Jesus, naquele momento, sentiu a angústia, a futura angústia de uma cidade que era amada pelo Pai. E em João, Jesus ele perde um amigo, e Jesus ele começa a chorar, começa a se perturbar, depois que ele vê Maria, quando se corre aos pés deles, e diz, e fala sobre a morte do irmão. Fala sobre a morte de Lázaro. E Jesus olha, inclusive, os judeus que estavam perto e sente a angústia deles. Então, Jesus chora. Então, o choro de Jesus naquele momento não foi só a morte de Lázaro, foi a somatória do sofrimento de todas aquelas pessoas que estavam em volta. Então, a gente percebe um outro exemplo que Jesus traz para a gente, é que Jesus, ele chora pelos seus. Jesus, ele chora pelos seus pequeninos. E sabendo disso, meus irmãos, nós estamos mais do que aptos para dizer: passar por aflição não é pecado. A aflição é perfeitamente normal. Mas a Bíblia nos dá gatilhos, nos dá ensinos que nos trazem soluções, nos trazem remédios para curar esse tipo de problema. Então, eu queria citar o primeiro remédio, na verdade. Eu botei o versículo um pouco incompleto, no caso do que eu pedi para o Lucas ler só até o 36, mas um pouco para frente, Jesus clama a Deus. E é um momento perfeito, porque Jesus clama a Deus depois dele ter passado por esse momento de angústia, esse momento de sofrimento. Então, mesmo ao final, aliás, ao final de todos esses exemplos, Jesus clama a Deus. Para nos dar o exemplo de que a oração é um refúgio. O primeiro remédio que a Bíblia nos dá para isso é a oração. A oração é um grande refúgio. E para ratificar essa parte, eu quero que o Anderson entrou, né? Anderson, você está com a Bíblia perto?
Não estou, não, mas eu vou abrir aqui.
Abre aí, pode ser pelo celular. Filipenses capítulo 4. Você vai ler do versículo 6 ao 7, dois versículos só.
Filipenses?
Isso. Filipenses 4, do 6 ao 7.
Filipenses 4, de 6 ao 7?
Isso.
Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Amém. Então aí, quando Paulo está falando aos filipenses, ele dá primeiro o remédio para aflições, súplicas, o primeiro, que é a oração, o clamor, e ele ainda diz qual é a consequência, qual é a resposta. Por que que eu vou clamar a Deus? Por que que eu vou entregar as minhas aflições ao Senhor? E a resposta é clara. Porque a paz de Deus, que excede todo conhecimento, os guardará. Então, a promessa de resposta para o clamor, para as súplicas, é a paz de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós temos que nos atentar. E o segundo... A segunda coisa que eu queria falar com os irmãos é uma coisa um pouquinho mais teórica, mas que a gente não presta atenção. A gente precisa ter ciência da vontade e do tempo de Deus, porque a vontade de Deus é o que reina na Terra. Eu gosto de lembrar de dois exemplos bíblicos interessantíssimos, e esses exemplos eu levo para a minha vida. O primeiro exemplo que eu dou é o exemplo de José. Porque quando Jesus, ele dá o sonho a José de que ele reinaria sobre seus irmãos, dá o sonho com interpretação de que ele reinaria, inclusive, sobre Jacó. Reinaria, assim, na verdade não reinaria, mas que eles se prostrariam aos pés dele. Através do sonho, José já sabia a interpretação e o Jacó também sabia da interpretação. Então, sabendo que aquilo era de Deus, Deus já tinha mostrado a José o que ele ia fazer. Essa era a vontade de Deus. Mas Deus não mostra quando que isso ocorreria. Então, existe todo um processo que, muito provavelmente, José passou de aflição, de angústia, de ansiedade, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus para a vida de José. E isso acontece com a gente muito. A gente tem a sensação, muitas vezes, por querer sempre estar no controle, aí entra o que eu falei anteriormente, nós queremos, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus para nós, nós queremos, assim, às vezes, adiantar o filme, nós queremos usar recursos do mundo, queremos fazer, brigamos muitas vezes com nós mesmos e com outras pessoas, porque às vezes na nossa mente a gente acredita que a vontade de Deus não vai ser cumprida. Mas Deus prometeu. E a gente duvida da vontade de Deus. A gente acaba deixando de exercer um dos frutos principais do Espírito que a vida cristã dá, que é a fé. E aí, como exemplo de fé, eu ainda cito eu ainda cito outro exemplo, né, que é o de Ananias, Misael e Azarias, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são exemplos de fé e, com certeza, foi um exemplo muito grande de uma conduta cristã. Por quê? Porque lá Deus não mostrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, como mostrou a José que ele reinaria. Deus não mostrou a José, Deus não chegou e falou que eles seriam livres da fornalha de fogo. O que aconteceu foi que, pela fé que eles tinham, pelo amor e perseverança que eles tinham, quando o rei o questionou sobre o Deus que eles serviam, os três dizem, não precisamos responder sobre esse negócio, porque o Deus que nós servimos, esse nos livrará da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos curvaremos à estátua, não nos curvaremos a ouro, a bronze, enfim. Vocês percebem que eles não tinham uma luz se seriam ou não livrados, mas eles tinham a plena convicção de que adoravam ao Deus certo, que adoravam ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Eu Sou. E naquele momento, nós podemos perceber um exemplo deles que nós precisamos colocar na nossa vida, a fé. Nós não podemos esquecer da fé que Deus nos deu através do Espírito Santo. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam. Então, a outra aplicação que eu quero trazer para nós é que precisamos ter fé. Tenha fé no seu presente, tenha fé no seu futuro e consciência de o que aconteceu no seu passado não aconteceu fora da vontade de Deus, não aconteceu fora dos planos de Deus. E eu falei ainda a respeito do tempo, de que ele não mostrou quando que o faria, não mostrou para José quando que ele seria rei. E é importante dar um sentido ao que é esse tempo. Eu acho muito bonito, meus irmãos, quando o pregador fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. É muito interessante porque ele não usa dias, ele não usa segundos, ele não usa horas. Ainda que fosse transmitir um sentido semelhante, ainda que fôssemos entender da mesma forma, ele não usa a palavra segundos, ele não usa a palavra minutos, ele usa tempo, porque o tempo de Deus é o tempo, não é o tempo que nós queremos medir, não é um tempo medido. Na mitologia grega existe até a separação, inclusive, do tempo Cronos, que pode ser medido, e o tempo Kairos, que é o tempo oportuno. Deus faz aquilo que ele faz no tempo que ele quer, e esse tempo pode ser agora, depois ou antes do nosso agora. Então, o tempo é o tempo. A gente até confunde a nossa mente se a gente não conseguir associar, mas a gente percebe que a gente precisa ter consciência, apenas aceitar que o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno, é o tempo que ele quiser fazer. Tem um trava-línguas que ensina isso. Aquele trava-línguas, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, o que o tempo respondeu? O tempo tem o que o tempo tem. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Quando que é esse tempo? Quando que é tempo de plantar? Quando que é tempo de colher? É quando que é tempo de abraçar? E quando que é tempo de eu me afastar de abraçar? É o tempo que for o tempo. É isso. Então, uma outra coisa que precisamos colocar no nosso coração. Ciência que o tempo de Deus é o tempo de Deus. E acabou. Eu não vou dizer que o tempo de Deus é o seu futuro, porque eu não sei. O tempo de Deus é o seu tempo. É o tempo do Senhor. E eu quero deixar como última aplicação, como último remédio que podemos trazer para a nossa vida a respeito dessa situação, é um conselho que é prático, fácil e, incrivelmente, a maioria dos cristãos não fazem. E eu acho que esse momento de pandemia é um momento perfeito para a gente lembrar que não faz isso. Lembrar dos irmãos na fé. Meus irmãos, quando vocês estão passando por aflição, quando eu estou passando por aflição, nós temos que ter consciência, nós não estamos sozinhos de maneira nenhuma. Não existe só um crente no mundo. Não existe só um pastor no mundo. Não existe só um diácono no mundo. Existem cristãos, e muitos deles. Então, precisamos criar afinidade, vínculos maiores com pessoas da igreja. Muita gente apresenta resistência, fala que ah, é besteira que suas melhores amizades sejam da sua igreja. Não é. Não é besteira porque é dentro da mesma fé, é dentro do cristianismo, que de pessoas que têm convicção da palavra da verdade, é que você consegue realizar atividades como essa. Conversar com irmãos na fé. Irmãos que você tem mais afinidade, você chega e fala, meu irmão, eu estou muito aflito com isso, eu estou perdido, eu estou clamando a Deus, mas eu estou desesperado, estou num momento de crise. Por favor, ore por mim. Cumpram, irmãos, o que está dizendo em Tiago sobre confessar uns aos outros e orar uns pelos outros, e também alegrai-vos uns pelos outros. Então, o seu irmão, quando ele está te ouvindo, isso está trazendo para você um remédio que você nem imagina. Um dos remédios que trazem é o fato de você encontrar com o seu desejo. Quando o seu irmão está ouvindo você dizendo, eu estou aflito, por conta disso, por causa daquela prova que eu vou fazer, entrevista de emprego, ou eu não sei se eu vou me dar bem no futuro, não sei o que vai acontecer comigo. Você tem um encontro direto, é como se você estivesse conversando com o seu desejo. E aí, o irmão que está ouvindo, o papel dele simplesmente será ouvir a princípio, porque ao ouvir, você deixa com que o outro se localize, nas palavras da Jéssica, eu deixei até de grifar aqui. Ouvir para que o outro se localize. E é exatamente isso. Quando eu estou falando, eu estou me localizando. Eu estou dizendo para ele tudo quais são os meus desejos. Eu estou falando para ele por que, que eu estou assim. E eu estou falando para o meu desejo o porquê que eu estou aflito com ele. E aí eu começo a me localizar. E aí, nesse momento, quando você começa a ter essa localização, é na hora que o seu irmão vai chegar para você e vai falar, meu irmão, vamos orar. E no momento de oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos, fala exatamente sobre isso. Vai ser uma oração que vai edificar você e uma oração que vai edificar também a vida do seu irmão. E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, reinará sobre o coração de vocês. Meus irmãos, a gente não está vivendo um período fácil. A gente está vivendo um período em que nós temos um novo normal, mas que a gente sabe que isso não é normal. A gente tenta colocar, fincar isso na nossa mente, encucar. Esse é um novo normal. Não é, meus irmãos. Não é normal que fiquemos longe uns dos outros. Não é normal que sintamos saudade, tristeza, e as portas do templo fechadas. Meus irmãos, essas coisas não são normais. Mas nós precisamos respirar, lembrar desses conselhos, lembrar do que a palavra nos diz, lembrar que a pandemia está dentro da vontade de Deus, ou a Bíblia é mentirosa. Lembrar que o tempo da pandemia é o tempo de Deus. Lembrar que a oração é um refúgio. E lembrar que você tem seus irmãos. Eu tenho a Daísa tem a Ingrid, tem o Pedro tem a Aline tem o Lucas tem o Anderson. Percebam que todos nós temos irmãos que podemos contar, irmãos que podemos confiar. Nós somos uma família em Cristo. Somos um corpo e não podemos desmembrar esse corpo. Então, meus irmãos, lembre desse último conselho, porque é algo que edifica, é algo que funciona, é algo que precisamos guardar na tábua dos nossos corações. E eu ainda, antes de passar para o momento de participação, eu queria só ler algo que de uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava no... Eu subi, né? Fiz uma trilha. E aí, eu cheguei ao topo da montanha da Pedra do Elefante. E lá, meus irmãos, eu tive uma experiência espiritual, assim, uma iluminação tão grande que eu não consegui me expressar em palavras. E aí eu tive que passar para o papel. E esse momento é perfeito para essa mensagem. Esse momento é perfeito para essa aplicação. E eu queria contar essa experiência para os irmãos, mas no caso eu vou ler, porque eu passei tudo para o papel. vamos lá. Aqui. Ao cume de uma montanha, em face do mais alto ponto de bela cidade, pude contemplar a beleza das criações do Pai. Enquanto sentia o pouco impetuoso vento, que mudava de direção a todo tempo e por vezes me balançava, pude ver um pássaro de raça silvestre que tentava voar contra aquele vento. Suas asas contraídas lutavam desesperadamente para vencer a força que o levava. Seus voos eram tortuosos e parecia-me um pássaro, entre aspas, embriagado, que sumiu da minha vista em seguida. Minutos depois, já com a vista para as ondas padronizadas e claras do mar de Itacoatiara, senti novamente o vento em meu rosto, com força igual ou maior do que aquele último. Agora vi outra ave, um pouco maior que a anterior, mas esta, com as asas abertas e relaxadas, planava pelos céus como se deitasse nos ventos. Pude sentir até que esta poderia dormir enquanto planava. Não tinha qualquer necessidade de bater as asas. Seus voos desenhavam os céus. Essa segunda ave me ensinou algo importante. Quando a palavra do Senhor nos ensina que Ele cuida das aves dos céus, também diz que somos os seus pequeninos. E se nós pudermos entender que basta descansar no Espírito, nossos voos seriam mais calmos, os ventos seriam apenas veículos e não problemas, e a paz reinaria de tal forma em nossa vida que seríamos capazes de dormir em meio à tormenta. Amém. Então, foram esses sentimentos que eu passei para o papel depois dessa experiência tão maravilhosa que eu tive. E aqui eu encerro a reflexão, e o que eu gostaria de ouvir, embora eu tivesse até preparado algumas perguntas durante a mensagem, acho que no final eu preferi correr com ela toda, porque o que eu quero ouvir dos irmãos, se tiverem, se puderem, edifiquem as nossas vidas com histórias que vocês têm. Histórias de momentos em que você se preocupou demais e a aplicação dessa mensagem, como que a aplicação dessa mensagem se encaixou nessa história, momentos em que você se preocupou demais e no final não era nada daquilo, ou momento que você realmente descansou em Deus e no final deu tudo certo. Eu acho que é um momento bom para a gente se conhecer um pouco da história um do outro, e também nos edificarmos nesse sentido. Então, enquanto os irmãos pensam na história, já que a pergunta foi bem repentina, eu vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo recentemente, que é quando eu estava... Porque eu trabalho na padaria, e eu trabalho todos os dias, né? E eu trabalhava, inclusive, no domingo. Então, eram 7 dias por semana. De vez em quando, eu ainda tinha uma folga, que era quando meu irmão ia trabalhar no meu lugar. Na folga dele. Mas foi um processo muito difícil para mim, porque como eu sou uma pessoa que tem outras atividades, e principalmente domingo, eu me entristecia muito, porque domingo eu queria estar na escola bíblica dominical, domingo eu queria me dedicar ao Senhor, estar junto dos irmãos de manhã, e eu não podia. Então eu comecei a me afligir muito. Eu comecei a ficar um pouquinho desesperado, porque todos os domingos eu tinha que ficar longe, e era uma coisa que entristecia meu coração, e aquilo me causou bastante angústia, aflição, e eu entregava nas mãos de Deus, e parecia que a resposta nunca vinha, e às vezes eu chegava até a pensar em abandonar o emprego, porque estava me fazendo mal ficar longe, mas não foi dessa maneira que eu procedi, continuei orando. E aí chegou um momento que eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu vou trabalhar no domingo, então eu vou trabalhar domingo para a glória de Deus. E será o melhor, todos os domingos serão os melhores domingos trabalhados. E no momento, até me arrepio, só de lembrar. No momento que eu disse isso para o Senhor, uma semana depois, o meu chefe chegou no sábado e falou comigo: Davi, amanhã você não vai precisar trabalhar. Eu. É, por quê? Ele falou, porque a partir de hoje eu vou te dar folga todos os domingos. Então, foi algo transformador. Foi algo que me mostrou que quando as coisas estão no controle, quando a gente tem consciência que as coisas estão no controle de Deus, nós vemos esse controle. E essa é a história que eu quero compartilhar. Se alguém tiver alguma história, eu ficaria feliz em ouvir.
Gente, que coisa linda. Eu tô aqui pensando como Deus é bom, né? E eu tô, tipo, emocionada já, porque eu sou dessas pessoas. E eu tô, tipo, chorando, mas não de tristeza, mas ao contrário, de alegria, de saber que como é bom, né? A gente aprende muito ouvindo o outro, como o Davi colocou. Como é bom a gente saber, né, que Deus, esse Deus, o nosso Deus, né, o Deus vivo, todo-poderoso, que vive e reina. Hoje mesmo eu tava falando isso com... orando assim no momento a sós com Deus, eu estava falando, agradecendo Deus pela minha vida e orando pelos meus irmãos. Sempre oro, assim, mas hoje, de uma certa forma, eu fui levada a orar de uma forma que talvez eu nunca havia orado, vamos dizer assim, com uma intensidade de falar nomes mesmo e colocar cada um. E vocês estavam nessa oração, sabe? Eu pude falar, sabe, do Davi, me lembrei desse momento aqui agora, né? E orei pelo Pedro, pela Daís, o Wanderson, vocês até aqui, né? Os mais que a gente está se vendo mais vezes, né? Que estão mais presentes aqui nessas reuniões constantemente, a Aline, né? E outros mais, né? Que eu entreguei para Deus. E eu pensei, Pai, o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes, sabe? E eu sinto isso, Deus cuidando da gente em coisas mínimas. E que aquelas pormenores, que às vezes a gente acha que é pouco. E Deus me trouxe na hora, na minha mente, pensando em ansiedade, tem tudo a ver com isso, porque eu estava num momento um pouco ansioso, né, da minha carne. E devido a algumas coisas minhas, e Deus falou para mim assim, no meu coração, né, me fazendo me lembrar uma palavra. O Espírito de Deus é tremendo, né? Lembrando que Jesus, ele dava graças por tudo, a partir do pão. O pão, na cultura judaica, era o elemento mais simples. Era o alimento mais simples, na verdade, que eles tinham. E olha que preciosidade. Jesus, ele dava graças pelo pão, por poder comer um pão. Uma coisa tão simples, barata, para eles é algo muito barato. E isso me tomou conta de uma forma. E eu falei, meu Pai, acho que vocês estão entendendo, né, onde eu quero chegar. E eu fiquei, louvado seja o Senhor, obrigado. Aí eu que agradeci, assim, obrigado pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, porque eu sei que o Senhor está cuidando deles, sabe, visita, sinto o toque do Espírito Santo de Deus, que é tremendo, que cuida da gente. A gente não foi obra do acaso, né? Efésios 1 vai dizer, né, que a gente foi eleito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, olha isso. Antes de Gênesis 1, vamos colocar assim, Jesus nos elegeu, Deus nos elegeu, né? E Paulo fala que ele não vai ainda, ele já nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes com Cristo Jesus. Ele não vai, ele já nos abençoou. O ponto é que Deus me fez entender para a minha ansiedade, espera mais um pouco, porque isso vai se materializar ainda na sua vida. Na vida do Davi, na vida de cada um de vocês. Essas bênçãos que já estão sobre nós só precisam se materializar. E para elas se materializarem em nossas vidas, há um tempo certo para tudo. E, enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Eu não estou conseguindo nem, assim, essa experiência de hoje. Amém.
Ô, Davi, depois, se você puder, compartilha o texto. Esse texto, eu estou assim, muito surpresa com esse texto. Você que escreveu isso? Real, oficial?
Sim, pode escrever.
Muito legal, que talento, hein? João, muito afanando. Obrigado. Se você puder, eu não quero usar indevidamente seu texto, não, mas eu gostaria de ler, de ter contato com ele de novo, para mim, para meu uso.
Claro, claro, sem problema. Eu passo para você pelo WhatsApp.
Muito bom, Davi. Eu cheguei atrasada, mas fiquei muito feliz com o que eu ouvi. E bacana, bacana, muito bacana. Vou lembrar de você hoje, botar sua vida de novo diante do Senhor. Agradecer a Deus pela sua vida e pelo que você trouxe aí pra gente hoje.
Amém. Lucas revelando os mistérios aí. Ai, ai. É, gente, muito bom. Eu vejo assim, maravilhoso o que Deus está fazendo. Pedro?
Bem, eu achei, cara, eu tô muito grato a Deus por ter te dado essa mensagem. Foi maravilhosa, foi edificante, cara. Sério, foi muito boa mesmo. Deus continue abençoando você, abençoando seu ministério. O tema que você trouxe pra gente hoje, ele é muito bom, muito pertinente. Falar um pouco sobre a ansiedade, sobre a nossa relação com Deus, como que essa relação com Deus interfere na forma como a gente sente as coisas à nossa volta. E a gente tem em mente, pessoal, que muitas vezes a nossa ansiedade, da mesma forma que eu coloquei aí escrito no chat, ela é a consequência de um coração que ainda não aprendeu a descansar em Deus. Então, da mesma forma como Jesus, ele se recolhia para orar, para poder estar com o Senhor nos momentos de maior adversidade. Na verdade, ele fazia isso em todos os momentos do ministério dele, para mostrar que a gente não deve procurar o Senhor somente quando as coisas estão turbulentas, mas também quando elas estão boas, quando elas estão ensolaradas, porque o tempo pode fechar de novo. Quem tem ansiedade sente isso, sente que é como se o tempo estivesse fechando, como se você estivesse afogando e você só precisasse de alguma coisa para se agarrar, para poder sobreviver. E esse bote, essa coisa que a gente se agarra no nosso momento de desespero, é Deus, gente. Então a gente aprender a descansar no Senhor, aprender a descansar que Ele está no controle de todas as coisas, e a semelhança de Jesus nos momentos de adversidade, nos momentos de tristeza, a gente tentar buscar o Pai cada vez mais, porque não há nada que vá suprir um coração inquieto da forma que Deus supre. Então a gente tem sempre a nossa relação com Ele cada vez mais próxima. Eu não falo questão de ser um mega crente, eu falo questão de ser um cristão íntimo do Senhor. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender na nossa vida.
Amém. Verdade.
Verdade, Pedro. E palavra abençoada mesmo, é muito propício para o tempo que a gente está vivendo. Deus te abençoe cada vez mais, Davi. Muito lindo mesmo esse texto que você trouxe para nós. E como você colocou, né, que Jesus, ele teve seus momentos também de ansiedade. Mas o que a gente realmente percebe é que ele teve essa ansiedade, né, realmente, a palavra nos relata, ele era homem, né? Porém, logo ele se colocava diante de Deus. A gente percebe que essa ansiedade não tomava ele por muito tempo, né? Era por um tempo, era por completo, né? Ali, né? Naquele momento, né? Dele dizer que estou a ponto de, né? De morrer, né? E devia ser uma crise de ansiedade muito forte, algo muito de fato que ele sentiu na pele ali, porque ele sabia o que para onde ele estava caminhando, né? O fim que seria ali naquele momento, e a carne dele sofreu isso, ele sentiu essa dor, esse medo, mas ele se colocava diante de Deus nessa dependência. Porque quando ele compreendia, né, e é o que a gente precisa compreender, quando a gente aceita, como o Pedro falou, e compreende que a natureza imutável de Deus, isso produz estabilidade e paz para nós. Quando a gente compreende que ele é imutável, né, que ele não muda, e Jesus sabia disso, né, tinha essa plena paz nele, por isso ele conseguia se entregar essa ansiedade que doía, né, de saber que ele ia sofrer na carne, sofrimentos na nossa carne, né, nos deixam ansiosos, né, coisas que a gente não sabe como vai terminar, nos deixam ansiosos, tudo que foge do controle da nossa mão, né, que a gente não sabe como vai ficar, quando vai acabar, nos deixa muito ansiosos, mas o importante é a gente ter essa certeza de que, do caráter de Deus. Quando a gente tem essa certeza, a gente sabe quem nós somos, né? E a gente, então, consegue entrar num descanso, né? Eu acho que isso é importante da gente estar pensando, como o Davi colocou, é muito importante a gente ter essa rede de irmãos, de amigos, né, em Cristo, de poder contar um com o outro, de se falar, né? Porque a gente sabe que a igreja física, o templo, né, tijolo está fechado, mas ela não está parada, né? Ela está em movimento, o reino de Deus é movimento, e a gente está se movimentando, né? E a gente está aqui por isso, né? Por isso que estamos aqui essa noite, nos falando, ainda que à distância, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é bom a gente poder ter esse momento de um contar com o outro, de estar aqui refletindo na palavra do Senhor.
Amém.
Dá tempo de falar ainda, tá? Eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana. Semana passada para essa semana. Que é sobre ansiedade, essas coisas, né? Quando a Catarina nasceu, antes dela nascer, né, na verdade, nos momentos antes de ir para o hospital, eu estava me sentindo tranquila, né? Na verdade, eu nem achava que ela fosse nascer realmente naquele dia, né? Mas minha cunhada, minha mãe ficaram tudo desesperadas, né? De repente, até isso acelerou o processo de nascimento. Mas depois que eu cheguei lá no hospital e toda aquela coisa de vai nascer, não vai... E eu estava ali sozinha na sala, me deixaram lá sozinha. Eu não tinha minha mãe, eu não tinha Lucas, não tinha ninguém ali para fisicamente para estar comigo, né? E para mim foram momentos muito desesperadores, tanto que eu desisti do parto normal para aquilo acabar logo, né? E depois que ela nasceu e falaram que ela ia ter que ficar na UTI, naquele momento, eu me senti desesperada, né? Chorei muito, claro, a gente não sabe, né? Como a Ingrid estava falando, a gente fica com aquela coisa de não sabe o que vai acontecer e isso gera... Começam sentimentos na gente, né? Aquele medo do novo e do que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas foi um momento que eu percebi que eu estava diferente. Apesar de toda a ansiedade, de todo o medo ali do que podia acontecer, eu estava, sei lá, numa ansiedade, eu não sei se existe isso, uma ansiedade controlada, sabe? Eu não perdi, assim, o controle. Por exemplo, se eu parasse para pensar antes de Catarina nascer, que isso poderia acontecer, se eu parasse assim, poxa, e se ela ficar na UTI? Com certeza eu ia perder o controle, não ia saber o que fazer. Mas naquele momento, eu não sou, assim, nenhum exemplo de oração e de busca, né, infelizmente, mas eu estava ali me amparando muito no Senhor e percebi que, apesar de em alguns momentos eu ter ficado muito nervosa e externado isso, né, chorando e querendo arrumar confusão, essa ansiedade controlada, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Tanto que eu não tô nem chorando agora, o que é muito raro ficar falando essas coisas sem chorar. Só isso, queria falar um pouquinho do que aconteceu e de como agora ela tá aqui com a gente.
Só isso. Amém. Ive, essa ansiedade controlada, com certeza é perfeitamente normal, porque é a aplicação que o Anderson, inclusive, colocou no chat. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com você. E é algo que é um privilégio, porque a gente sente a mensagem, a palavra de Deus sendo falada e sendo aplicada, sendo mostrada diante dos nossos olhos. É o sobrenatural de Deus.
É verdade.
Bom, eu estava aqui me recompondo, eu falei em off do Pedro, que eu sou meio chorona. Enfim, tocou em mim porque durante toda a minha vida, assim, todas as grandes decisões que eu tomo ou que eu tenho que enfrentar, não porque eu quero, mas, enfim, chega no meu colo, eu tenho que enfrentar, que Deus coloca no meu colo, na verdade, né? Eu fico um tanto quanto ansiosa. E aí eu fico, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Fico naquela expectativa. E eu sempre fico, Deus, eu sou dependente de ti. Eu não sou nada. Me ajuda, sabe? Eu tenho essa conversa assim, tipo, me ajuda porque eu tô fraca. Me ajuda, por favor. E todas as vezes que eu tenho enfrentado os desafios, isso só me faz crescer mais ainda a minha fé, sabe, nele. Porque eu tenho visto o quanto ele é um Deus de promessas na minha vida, o quanto muitas coisas têm acontecido na minha vida, até mesmo coisas que eu fico, nossa, não imaginava que ia ser assim. Foi melhor, foi muito melhor do que eu esperava. E eu começo a relembrar, né, passo um filme na minha cabeça e eu fico muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada de todas as vezes assim, que eu falei, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será, Deus? Será? E ele falou, vai, vai, minha filha, eu tô contigo. E isso é lindo. Parabéns pela palavra, viu? E também por ter usado essas pesquisas de outras pessoas, né? Algumas especialistas, né? Porque realmente são pessoas que Deus usou, né, para poder falar um pouco dessa parte mais técnica. E também te edificou, né? Porque você aprendeu algumas coisas.
Com certeza.
E edificou também, né? Isso é muito bom. Porque você falou algumas coisas aí que eu falei, nossa, eu tenho um pouco disso também. É bom, assim, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo um com o outro, e você pegou coisas de gente que não tá nem aqui, isso é muito bom mesmo.
Não, com certeza.
Enfim, e assim, eu vou falar aqui um testemunho. Eu estava ansiosa no início dessa live. Porque, tipo, eu tô aqui me dividindo computador e Bíblia e celular, tudo ao mesmo tempo, eu tava, gente, eu não tô... Tanto que na hora que eu fui ler, eu falei, tô um pouco enrolada.
E eu te mandei mensagem ainda.
Eu falei, gente, vai dar certo, vai dar certo.
Ai, meu Deus.
Mas, graças a Deus, né, essa live foi maravilhosa. Mais uma, certo, né, que a gente tem tido uma live maravilhosa. Parabéns, Davi, pela sua vida. Que Deus continue edificando, viu? Que continue te usando. Todos nós aqui, que possamos aprender uns com os outros. Estabelecer essa comunhão entre nós nos faz crescer no corpo de Cristo, né? E é para isso que a gente está aqui. Mesmo nessa pandemia, me corta também o coração passar em frente à igreja. Eu moro aqui em frente. E eu passo aqui em frente. E toda vez que eu passo aqui, eu fico, ai, eu quero entrar, deixa aquela que socorro.
Se um dia pra mim já foi ruim.
É o tempo de Deus, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que obedecer, né? Primeiramente. Mas é isso. Eu quero agradecer e dizer essas palavras, porque você pediu um testemunho, nossa, eu vou depois falar pra você, tem vários.
Tá bom. Tudo correu bem, graças a Deus.
Amém. Então tá bom, Davi. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Não? Então tá bom. Eu vou orar para a gente fechar o nosso encontro aqui, tá bom?
Oremos. Amém.
Querido Deus, glorioso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse encontro, Senhor, mesmo que virtual, ó Pai. Muito obrigada por nos usar, ó Pai, como servos de Ti, ó Pai, como vasos da Sua palavra, Senhor, da Sua obra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cuidar das nossas vidas, ó Pai, em meio a essa pandemia, Senhor, em meio a tantos outros problemas, ó Pai, que estamos sujeitos, ó Pai, a passarmos, ó Pai. Muito obrigada, porque o Senhor cuida das nossas vidas, cuida da nossa família, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos irmãos na fé, ó Pai. Muito obrigada por toda a sua bênção, Pai, em nossas vidas, ó Senhor. Gostaríamos, ó Pai, de lhe pedir que o Senhor esteja, Pai, que o Senhor continue nos nossos corações, que o Senhor adentre nos nossos lares, adentre no nosso coração cada vez mais, que o Senhor possa, Pai, nos dar cada vez mais sabedoria, Pai, para que possamos passar essa palavra, Pai, do Senhor, e para as pessoas que não, que precisam, Pai, que não as possuem, Senhor. Muito obrigada por tudo, nós lhe pedimos, ó Pai, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.